Vamos então para o texto de Gênesis, Gênesis 23. Veja que bênção, né? Começamos em janeiro, estamos já no capítulo 23, Gênesis. A nossa proposta é estudarmos capítulo por capítulo, todo o Pentateuco, né? Pentateuco, como os irmãos já sabem, foi escrito por Moisés, né? Aquele período de libertação do Egito, na transição para tomar posse da terra prometida, na caminhada, né, no deserto, Deus então dá essa incumbência a Moisés, e sabemos que o livro de Gênesis tem o propósito inicial, né, primeiro, de remover da mente dos judeus, na saída do Egito, toda a cultura pagã, toda a religião pagã que eles durante 400 anos foram influenciados, né? Então, 400 anos, quantas gerações não surgiram? E a cultura egípcia, né? A religião pagã egípcia, tem também os seus pormenores quanto à criação do mundo, quem é o Deus que governa todas as coisas, né? Ali nas 10 pragas do Egito, a gente vê ali cada praga atingindo um Deus lá do Egito referido àquela situação. Então Deus revela a Moisés, Moisés escreve então para mostrar a Israel. Na verdade, Gênesis tem todo o Pentateuco, né, tem a incumbência de mostrar para os israelitas ali no deserto a identidade deles, quem eles de fato eram, né, de onde eles vieram, de quem eles vieram e para onde eles estavam indo. A Canaã, ali, ela prefigurava a Canaã celestial, tá? Aquela terra ali é um símbolo da terra preparada para nós desde toda a eternidade, tá certo? Aponta para o Novo Testamento. E chegamos hoje, então, no capítulo 23, que registra a morte de Sara e o seu sepultamento, né? Como Abraão procede, tá? Há alguns detalhes aqui que nós vamos aprender nesta noite, muito importante quanto ao nosso tratamento em relação ao luto, ao funeral, né? E mais ainda, a Abraão, ele e Sara, né? Abraão morre depois, mas o livro de Gênesis, desculpe, de Hebreus, ele vai dizer que todos eles morreram na fé, né? Vamos abrir lá em Hebreus? Deixa para Gênesis aqui, a gente lê daqui a pouco, tá? Hebreus, que nós lemos? Hebreus 11. Hebreus 11, ele tem aí a galeria, né? Chamada Galeria dos Heróis da Fé, né? E aí temos Sara, temos Abraão, temos Noé e tantos outros. Só apenas para os irmãos entenderem o porquê da preocupação de Abraão em comprar uma caverna para ali sepultar Sara. E esta caverna, ela vai estar situada em Hebrom, tá? Que é Canaã. Então é na terra prometida. É na terra que Deus havia prometido a Abraão. Versículo 13. Veja que a lista anterior, ele fala de Abraão e de Sara. Diz, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Então, o filho que nasce, Isaac, é aquele que aponta para Cristo, tá certo? Então, veja que Sara, ela vai ser uma pessoa importante no plano de Deus, tá? Por isso que é o único lugar da Bíblia, aqui Gênesis 23, em que relata quanto à morte de uma mulher, dá detalhes do período que ela viveu. Tal a importância de Sara no plano redentivo de Deus. Claro, Sara e Abraão, tá certo? Vamos abrir em Isaías. Isaías, capítulo 51, a título de introdução, para a gente entender da importância e por que que Abraão tem essa preocupação em fazer um funeral justo, né? Um funeral à altura. Na verdade, Abraão, ele quer honrar Sara, né? Não é um funeral simples, de qualquer jeito, não. Há uma preocupação de Abraão em fazer e sepultar a sua mulher de maneira digna e com honras, né? O que é que diz aí em Isaías 51, verso 2? Pode ler. Três, pode ler. Pode, três, pode ler três.
O Senhor tem piedade.
Amém, amém. Então aí a Isaías, né, consola aos israelitas falando da promessa a ser cumprida, a nova Jerusalém, Sião, né? Tudo isso quando da chegada do retorno do Messias. Vamos voltar então para Gênesis 23, tá? Então Abraão, na verdade, ele queria fazer um funeral à altura de Sara, da sua dignidade, e honrar a sua mulher. Mas vamos ver o texto, né? Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Esses dois primeiros versos. Vamos aprender alguma coisa aqui. Por que que eles morreram na fé? Porque até na hora de sepultar Sara, Abraão, ele olha para a promessa da terra, Canaã. Quando do sacrifício de Isaac, disse que ele tinha fé de que se mesmo viesse a sacrificar Isaac, Deus ressuscitaria Isaac, por causa da promessa que Deus havia feito a Abraão. Da mesma forma, Sara, ele tem a mesma esperança na promessa. Sara morreu. Ele, portanto, tem a preocupação de sepultar Sara na terra de Canaã, terra da promessa de Deus. Mas é interessante que Abraão, ele paga, né, pela terra e pela caverna de Macpela, né? Ele paga por aquele lugar. Mas não era a promessa de Deus? Mas naquele momento ele compra aquela terra, a gente vai ver daqui a pouco, para enterrar, para sepultar a sua esposa. Uma das preocupações quando a gente passa por esse momento de luto, né? Muitas vezes nós não temos uma preocupação tão séria, né? Quanto a cerimônia, ao sepultamento, a gente acha que quanto mais rápido, mais simples, mais barato, melhor. Mas Abraão, ele não encara dessa forma. Abraão está sepultando a sua mulher, serva do Senhor, aquela a qual Deus também colocou e fez a promessa, né? Então, Abraão tem esta preocupação. Outro aspecto, diz que ela viveu 127 anos e morreu, né? Quando o autor dos Hebreus diz lá em Hebreus 11, ele diz, todos morreram na fé, ou seja, todos eles, mesmo sendo parte da promessa de Deus, estavam debaixo da maldição do pecado e eram pecadores igual a nós. Tanto Sara quanto Abraão, né, na antiga aliança, quanto nós, vamos entrar na Jerusalém Celestial, na Sião Celestial, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. Da mesma forma é Sara, da mesma forma é Abraão. Outro aspecto que a gente vai aprender aí, no versículo 2, diz que veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. O que a gente às vezes tem, conflito em nossa mente, se um irmão morre, a gente deve chorar, pastor? Ele está salvo, né? Ou por outro lado, se um irmão morre, a gente vê pessoas desesperadas, né? Aquela coisa, aquele escândalo, né? São dois extremos, não é verdade? Aqui nós vemos que sim, devemos lamentar, devemos chorar a partida de um ente querido, de um irmão na fé. É uma perda, é uma separação. Mas não deve, por outro lado, ser algo extremo, algo escandaloso, né? A diferença de o funeral de um crente para um incrédulo é que o crente, ele sabe que morreu e sabe para onde está indo. Não é verdade? Pela Bíblia. O incrédulo não, ele sabe que morreu, não sabe mais nada. Eu já participei de funeral de pessoas não evangélicas, né? De um jovem que o pai e a mãe desesperado em cima do caixão lá, desesperado, por causa do seu filho. Isso é o quê? Falta de esperança. É o luto, é o lamento, mas sem esperança. Abraão, ele lamenta, ele chora, mas ele com esperança de que um dia o Senhor vai ressuscitar Sara, né? Um dia ele vai se encontrar novamente com Sara. É por isso que é um lamento em esperança. Então, essa parte aqui de funeral, a gente observa que na vida do crente, nós temos que chorar mesmo, nós temos que lamentar. Ah, claro que a morte, ela vem em toda a humanidade por causa de quê? Por causa do pecado. E a morte vem por causa do pecado. Então, nós estamos ainda sujeitos. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, qual é o último inimigo a ser vencido? A morte. Né? Quando Jesus voltar, então, não haverá, como diz o escritor lá, de Apocalipse, né? Vai enxugar todo o pranto, todo o luto, toda a dor, porque essas coisas não mais irão existir. Aí no verso 3, veja que ele lamentou, chorou por ela, tá? E no verso 3 em diante, agora Abraão vai tomar as providências para o sepultamento de Sara. Veja que toda o tratamento, né, a atitude de Abraão em relação à morte de Sara, é uma atitude que está pautada na promessa. Tá? Ele não se deixa dominar pela tristeza, pelo lamento, ele chora, mas é um choro, é um lamento em esperança, porque ele sabe da promessa que Deus fez a ele. Então, no verso 3, nós temos a preparativo, então, do sepultamento de Sara. Verso 3. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Éter. Interessante como o escritor, né, Moisés, aí ele vai enfatizar a questão. Agora ele não vai dizer mais Sara, mas ele vai dizer sua morta, falecida, né, se referindo a Sara. No verso 4... Abraão, diante das pessoas, da comunidade em que ele estava inserido naquele momento, veja, cantamos um hino aqui, não foi? 288, o que é que diz a primeira estrofe? Sou forasteiro aqui, como é? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Essa primeira parte desse hino é maravilhoso, né? Porque ele nos chama a atenção para a nossa identidade. A nossa identidade, nós somos brasileiros, paraibanos, pessoenses, mas a nossa identidade principal é a celestial. Abraão, ele se identifica agora no verso 4. Sou estrangeiro e morador entre vós. Entendeu, Flávio? Então, nós somos estrangeiros. Nós somos peregrinos. Nós temos uma pátria, uma cidade celestial. Veja lá em Hebreus 11. Veja lá em Hebreus 11. É porque hoje, meus irmãos, somos pressionados, tá? A igreja, a não pensarmos, e nós não pensamos como deveríamos pensar. É por isso que o sermão do domingo você não pode perder, né? Sobre o céu, sobre a exortação do Senhor para estarmos preparados para a sua volta, né? Então veja o que é que diz aqui Hebreus 11, verso 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Deus tem reservado para nós uma cidade celestial. O que é que ele diz mais aí no versículo 16, finalzinho? Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então Deus, como disse Jesus para os seus discípulos, eu vou para junto do meu Pai, porque eu vou preparar-vos lugar. É interessante como há uma conexão, né, com as parábolas das 10 virgens, porque tem a ver com casamento. O noivo, ele declara e pede a noiva em casamento, e durante um ano, né, literalmente, o noivo, ele se ausenta da sua noiva, porque ele vai construir uma casa. Depois desse período, ele volta para buscar a sua noiva e levar para a sua casa. Então, Jesus quando diz assim, eu vou preparar-vos lugar. Ele não é o noivo, nós não somos a noiva, na igreja. Então, ele foi nos preparar lugar. Então, aqui, quando diz assim, Deus tem preparado para eles uma cidade celestial. Então, os nossos olhos não devem, de forma alguma, estar preso ao aqui e agora. Porque se nós estivermos com os nossos olhos presos no aqui e agora, nós vamos entrar, então, num sentido de desespero. Leia alguns filósofos, por exemplo, Nietzsche, né? E você vai ver assim que todos eles, quando chegam nessa parte, eles não têm perspectiva alguma após a morte, não têm esperança, é aqui agora. Então, aqui agora, não. Paulo diz que nós, se a ressurreição não existe, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E é verdade, quando nós olhamos para essa tragédia lá em São Paulo, né? Que coisa, um jovem 25 ou 17 anos faz um negócio daquele, e a gente vê os comentários das pessoas, né? Como é que esse mundo falta de amor, falta de tudo mais? É falta de Deus, é falta de sentido da vida, é falta de esperança. Então, se você, crente, olha apenas por aqui agora, para o sofrimento que você está passando, você vai entrar em depressão, você vai ficar amargurado. Mas quando você diz, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. E, né? Então assim, a gente deve estar aqui com as obrigações daqui, mas sempre com o olhar ali, futuro, na eternidade. Né? Pois não, Edmilson, você ia falar? Pois não. Isso. É, isso. Isso. É, porque a promessa de Milson se cumpre em nós, por isso que eles são aperfeiçoados, porque a promessa se cumpriu em Jesus, né? A promessa de Abraão, ela vai se cumprir em Jesus, e ela vai se cumprir plenamente quando da segunda vinda de Jesus, teremos o corpo glorificado, e aí sim a Jerusalém celestial, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais luto, não haverá mais pecado, né? Esta é a promessa do Senhor. Vamos lá então, versículo 4, eu quero chamar a atenção para isso, que Abraão diz, eu sou peregrino, né? Eu sou forasteiro, eu estou morando entre vós. Uma característica de quem é Abraão? A humildade de Abraão, né? Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Veja, novamente se refere a Sara como morta. Então, ali, os moradores de Et, os filhos de Et, naquela região, a região é Kiriat Arba, né? E diz assim, eles responderam, versículo 5, dizendo, ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Olha que detalhe. Como é que eles identificam Abraão? Como é que eles chamam Abraão? Tal era o testemunho de Abraão. Então, todo aquele acontecido na vida de Abraão, né, com Melquisedeque, com outros, aquilo ali se espalhou. E Abraão, então, ficou conhecido, né, como profeta de Deus. E aqui eles chamam ele de príncipe de Deus. Tu és príncipe de Deus. Mas veja, mais uma vez agora, a preocupação de Abraão em honrar Sara. Tá? Eles ofereceram, nós temos aqui várias sepulturas aqui. Nenhum de nós vai fazer questão, não. Pode sepultar em qualquer uma dessas sepulturas. Muito prático, né? Muito mais fácil. Abraão poderia não fazer questão alguma. Tudo bem. Não. Abraão, ele quer comprar. Porque não é só para Sara. Para ele, o filho dele, o neto dele, que vai ser sepultado também nessa caverna. Se você for lá para Gênesis 50, leia já Gênesis 50. Veja como esta ideia de ser sepultado na terra de Canaã, ela vai passando de geração em geração, né? E ela vai chegar para José. Deixa eu ver aqui, José, versículo 25 de Gênesis 50. Dá para ler aí, Sérgio Barbosa? O que é que José diz para os seus irmãos, familiares? Ele estava onde? No Egito. Ele diz, olha, prometam que quando eu morrer, não deixem os meus ossos aqui no Egito, leva para a terra de Canaã. Veja, a preocupação de morrer na terra de Canaã, é uma terra especial. Por isso que hoje o pessoal fala assim, né? A terra santa, né? Que na verdade ela é santa por causa de Cristo, por causa do plano de Deus, por causa da promessa de Deus, né, separada para este fim. Então, essa preocupação de Abraão, de não sepultar em qualquer lugar ali, daqueles que moradores, mas eu quero comprar, olha o que diz, verso 7. Então, levantou Abraão, Gênesis 23, verso 7. Abraão e se inclinou, veja, ele acabou de ser identificado como o quê? Príncipe de Deus. Mas olha mais uma vez, verso 7. Se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Hete. É uma forma de demonstrar submissão, né? E lhes falou, dizendo, se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar. E aí a gente vai ver que Efron era um grande proprietário daquela região ali de terra, né? Ele diz, eu quero que vocês intercedam por mim junto a filho de Zoar, chamado Efron, para que ele me dê a caverna de Macpela, e que tem no extremo do seu campo, que me dê pelo devido preço. Quando ele fala me dá, não é presente não, é vender, é comprar. Tá? Ele diz aqui, né? Pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Olha um detalhezinho. Abraão queria comprar o quê? A caverna. Né? A caverna. É interessante que desde essa época aqui, né, o árabe, o pessoal daquela região, eles gostam de barganhar, de, né, você pechinchar, né? Então ele vai pedir um preço exorbitante, 400 ciclos de prata. A gente vai ver daqui a pouco. Né? Então Abraão diz, me venda pelo preço justo. Verso 10. Ora, Efron, o Eteu, sentando-se no meio dos filhos de Hete, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Hete, a saber, todos que entravam pela porta da cidade. Geralmente essa negociação era na entrada, na porta principal da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Olha o que ele diz, Efron, para ele. Ouve-me, dou-te o campo e também a caverna que nele está, na presença dos filhos de meu povo, te dou, sepulta a tua morta. Então se inclinou mais uma vez Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo, mas se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Gente, isso aqui é interessante que os estudiosos dizem que é uma clara exposição de como se dava uma transação comercial naquela época. Tu vê todo esse jeito de tratar um ao outro, né? É uma negociação, tá certo? E Abraão, ele diz, olha, eu te dou. E Abraão, então, diz assim, se concordas, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo, toma-o de mim. Você lembra qual foi o preço que Davi pagou pela eira de Araúna? 50 siclos de prata. Né? A Araúna chegou para ele e disse, meu rei, não, pode ficar com tudo, eu dou até o boi. Ele disse, não, não quero nada de graça, não. Eu vou pagar quanto é esse aqui, que é para o Senhor. Ele não quis de graça. Abraão também disse, eu não quero, não. Quero que você diga quanto é que eu vou pagar. É, então a preocupação de Abraão não é fazer de qualquer jeito, né, o sepultamento da sua esposa, de Sara, mas ele pagar, mostrando o valor que ela tinha. Mas interessante, né, como a gente vê aqui, um sepultamento tratado dessa forma, não de qualquer jeito, mas com muito zelo, né, com muita dedicação. Respondeu Lefran, versículo 14, 15 agora, alguém lê, por favor. Versículo 15 de Gênesis 23. Tem um detalhezinho aí, não sei se vocês perceberam. Abraão queria comprar o quê? A caverna. O que é que Efron oferece? O terreno e a caverna. Acaba negociando mesmo, né? Ele não quer só vender a cabeça, não, compra o terreno também. Ó. Ué, tem um terreno também aqui, né? Junto com a caverna. Sepulta ali tua morta. Tendo Abraão ouvido isso, a Efron pesou-lhe a prata, não havia ainda moeda, né? Cunhada, mas a prata, 300 siclos de prata, de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Para a gente ter uma noção de valor, tá? Essa que eu citei agora, está lá em 2 Samuel 24, alguém abre, por favor, 2 Samuel 24, Vou pedir para Edmilson, por favor, Edmilson, você pode ler Jeremias 32, versículo 9, né? E Gênesis, 2 Samuel 24, Erivalter, 2 Samuel 24, 22 e 23. Veja, para a gente ter uma noção de quanto esta caverna e com esse terreno custou para Abraão sepultar Sara. Pode ler, Edmilson. Jeremias 32. Versículo 9. Achou, Edmilson? Pode ler? Achou não? Versículo? É Edmilson, não é você, rapaz? Não, é você, rapaz. É Jeremias 32, 9. Amém. O terreno aqui, diz o estudioso, era enorme. Ele pagou quanto? 17 siclos. Quanto pagou Abraão? 400 siclos de prata. Davi, 2 Samuel 24. Araúna, ele está fazendo, está querendo agradar o rei. Está aqui tudinho, tem até o boi para o sacrifício. O que é que diz o 24? Porém, o rei, Davi, né, disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a ira de Araúna, né? Por 50 siclos de prata. Então, o que Abraão está pagando aqui é exorbitante o preço, né? Mas Abraão enriqueceu, né? Deus abençoou Abraão, ele enriqueceu. Então, Abraão, ele não mede esforços para honrar Sara, né? Para fazer um sepultamento digno e ter um local não só para Sara, mas para ele, para o seu filho, seu neto e toda a sua descendência. Ele paga, então, aquele preço, né? É interessante, né, que a gente diz assim que é um preço altíssimo, né? 400 ciclos, comparado com o terreno de Jeremias e de Davi, né? Hoje você vai para um cemitério desses novos aí, né? 8 mil, 10 mil, não sei. Um buraquinho lá para você ser colocado lá, né? E se for mais, aí tem os preços lá e tudo mais, né? É interessante que Sara, ela vai ser sepultada na terra de Canaã, terra da promessa. Mas quem vai pagar é Abraão, preço altíssimo. Já pensou nisso, que a nossa entrada nos céus, no paraíso, custou muito mais do que 400 ciclos de prata? Nós não temos como mensurar o valor do que custou para Deus a nossa salvação, que é a morte do seu filho Jesus. É, nós não temos como mensurar. Nós vamos entrar nos céus, na terra prometida, mas por causa do mérito de Cristo, que foi caríssimo, né, o seu sacrifício. Vamos mais adiante agora. Verso 17. Merino, dá para ler, Merino? Interessante que até as árvores entram, viu? Negócio, essas árvores aqui são também, está dentro do negócio. 18, Miri. Pode seguir até o final, 19 e 20. Amém. Interessante que hoje, se eu morrer ou se você morrer, a gente não precisa ser sepultado lá em Jerusalém, né, para ir para o céu. Porque a nossa Jerusalém não é aquela, é a celestial. E lá nós já temos garantido lugar, né, pelo sangue e sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eu quero concluir citando aqui o breve catecismo de Westminster na pergunta 37, que diz assim: quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? Resposta: as almas dos fiéis, na hora da morte, são aperfeiçoadas em santidade e entram imediatamente na glória, e os corpos descansam na sepultura até a ressurreição. Depois da morte, os corpos dos homens retornam ao pó e vem a corrupção, mas todo homem recebe de Deus, em sua concepção, uma alma imortal. As almas que não morrem nem dormem voltam imediatamente para Deus. Apenas para a gente concluir uma frase aqui, esse exercício do mapa de mostrar Aonde é que fica Hebron, né? Vocês dá para ver aqui? Aqui, ó, Hebron. Ela foi sepultada aqui. Né? Todo Israel. Ó. Tá certo? Então, apenas para a gente concluir, essa frase de João Calvino sobre esse texto e sobre o texto de Hebreus 11 é maravilhosa. Veja o que ele diz nessa frase aí. Embora eles, inclusive está Sara, os heróis da fé, embora eles mesmos estivessem silenciosos, o sepulcro bradava em alta voz que a morte não constituía nenhum obstáculo à entrada deles em sua possessão. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.